Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMINHO. No mês de abril falamos do impacto da conjuntura geopolítica na economia portuguesa. Hoje, especificamente, falamos como a subida dos preços dos combustíveis tem afetado a atividade empresarial e a competitividade das empresas portuguesas. Para isso, tenho comigo hoje José Reis, CEO da DHL Express Portugal. Bom dia, José. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma das consequências destes conflitos foi o impedimento do Estreito de Hormuz, por onde passam cerca de 20% do petróleo mundial. José, perguntava-lhe que consequências é que teve para Portugal, e especificamente que o José consiga perceber na DHL e empresas do mesmo género.
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para participar neste podcast. Em relação à sua questão, a guerra na Ucrânia e a instabilidade no Médio Oriente afetam claramente os mercados energéticos globais. Para Portugal, isso traduz-se sobretudo em preços mais elevados e mais voláteis.
Uhum.
A boa notícia é que o risco hoje é principalmente de preço, não de ruptura de abastecimento.
Uhum.
Graças também à diversificação e às energias renováveis. No setor do transporte expresso, o aumento do preço dos combustíveis tem um impacto direto nos custos operacionais.
Uhum.
Na DHL, combustível é um dos principais componentes de custo, tanto na aviação como no transporte rodoviário na Europa. É comumente aceito que vivemos um período com várias tensões geopolíticas em simultâneo, quer a guerra na Ucrânia, a instabilidade no Médio Oriente e a rivalidade estratégica entre grandes blocos económicos, China e Estados Unidos. Portugal não está no centro destes conflitos, mas sente os seus efeitos de forma indireta, sobretudo através da economia internacional.
Uhum. Que setores é que o José tem ideia de que sejam mais afetados por estes conflitos aqui em Portugal?
Os aumentos de energia acabam inevitavelmente por ter impacto sobre todas as indústrias.
Um bocadinho por todo...
Estaremos, claro que os custos de energia mais elevados já tiram competitividade às exportações, mas também é verdade que estamos todos em pé de igualdade, no sentido uhum. que isto é algo que é transversal e que afeta os vários países à volta do mundo. Eu espero que tudo isto seja uma situação episódica, é o que parece é, e o que imagino que está a ter as devidas repercussões nos preços de combustíveis, ou sobretudo nos preços da energia. Vamos ver se a situação se mantém, o que seria ótimo para a economia portuguesa e para as economias em geral.
Para evitar estas consequências, José, diria que uma das soluções seria combustível, digamos, energia renovável?
Sim, acho que, bom, Portugal, como eu referi, graças à diversificação dos fornecimentos e às energias renováveis, não se coloca o risco de fornecimento.
Uhum.
Hoje em dia, as empresas como a DHL já têm uma percentagem muito elevada na sua frota eletrificada.
Uhum.
Muito é uma vantagem, mas o mesmo não acontece com os aviões que continuam a utilizar combustíveis fósseis. Claro que tudo isto, o que está a acontecer atualmente no Médio Oriente, vai eventualmente potenciar ainda mais a necessidade de uma transição energética.
Uhum.
Parece-me que isso é óbvio para toda a gente. Claro, mas isto leva ao seu tempo e até que exista essa alternativa, nós vamos ter que conviver com estes cenários de incerteza e de grande volatilidade. Mas penso, quer dizer, acho que é algo que é perfeitamente entendível que, com aquilo que está a acontecer, sobretudo a Europa, que tem uma dependência muito grande em termos energéticos, comece a pensar em outras fontes de energia, como o nuclear e as energias renováveis.
O José já o foi dizendo um bocadinho. Este momento é a altura certa para se avançar para novas oportunidades e até para a inovação tecnológica? Acredita que isto pode ser o empurrão necessário para esta transformação?
Em termos de mensagem, sobretudo para os exportadores portugueses, as tensões geopolíticas e os custos energéticos são desafios reais, mas que são geríveis.
Uhum.
Num mundo que é o que está cada vez mais fragmentado, exportadores diversificados, ou a diversificação das exportações e parceiros logísticos fiáveis fazem uma grande diferença. E Portugal entra neste ciclo com vantagens claras, que é um país que apresenta uma grande estabilidade e as economias ou os países vão procurar parceiros que garantam este grau de confiabilidade. E Portugal atualmente é um país que oferece determinado tipo de garantias.
Uhum.
E os exportadores têm que conseguir tirar partido disso. Penso que Portugal está neste contexto melhor preparado do que no passado, graças muito à diversificação das exportações.
Uhum.
Continuam a ser maioritariamente para a Europa, mas as empresas portuguesas exportam para vários mercados, das Américas, da África, e o que reduz a dependência e riscos associados a choques regionais.
Uhum. José, acredita que o governo, aliás, nós sabemos que o governo ajudou individualmente também com a baixa do ISP, também foram lançadas agora novas ajudas para empresas e para a agrícola e para outros setores. Sentiu-se esta ajuda ou o governo deveria ter feito mais?
É sempre difícil responder esse tipo de questões porque, claro, nós, os agentes económicos nunca ficam totalmente satisfeitos,
uhum,
tendo ao facto de que as ajudas do governo não mitigam na totalidade aquilo que são os incrementos dos custos de energia, não é?
Uhum.
Nesse sentido, imagino que ninguém está satisfeito. Penso que houve por parte do governo uma tentativa de minimizar esses impactos, mas, por outro lado, também penso que, por parte dos entes económicos, que essas medidas mitigatórias não se traduzam ou não sejam suficientes. É sempre muito difícil, porque o Estado não tem capacidade para atenuar na totalidade os efeitos desta espiral de aumentos que estamos atualmente a viver.
Parece que há aqui um desenvolvimento para o bem, com este cessar-fogo, como já falava no início desta conversa também, para o setor dos transportes, da logística, da indústria e do comércio. Isto é uma boa notícia e acha que isto pode se alongar no tempo ou será uma coisa que durará pouco tempo?
A expectativa é que esta situação, entretanto, se resolva e que se consiga voltar aos preços da energia que tínhamos antes deste conflito no Médio Oriente.
Uhum.
Eu olho para a economia e para o funcionamento da economia e também para o comércio internacional com grande expectativa. De acordo com aquilo que são os resultados dos nossos estudos, e acho que isto é extremamente importante, também dá um sinal de confiança, a conectividade global permanece muito estável e em níveis historicamente elevados.
Uhum.
Tem a ver um retorno relevante àquilo que é a atividade doméstica, ou seja, a globalização continua a funcionar. As previsões de 2026 a 2029 de crescimento do comércio internacional são de cerca de 2,6%, equivalente àquilo que foi a média nos últimos 10 anos. Por isso, é claro que tudo isto, o que está a acontecer, ou sobretudo o que aconteceu no Médio Oriente tem impacto, tira competitividade, coloca em causa uma série de princípios básicos, mas a economia e o comércio internacional continuam a funcionar. E eu acho que isto é um aspecto extremamente importante. O comércio global de mercadorias em 2025 cresceu fortemente, muito mais do que em qualquer outro ano depois de 2017. Por isso, acho que temos que olhar para tudo isto também com algum otimismo, sem, como é evidente, desvalorizar aquilo que está a acontecer, e sem desvalorizar, como é evidente, o efeito e o impacto dos custos de energia naquilo que são, aquilo que é o tecido empresarial português.
Muito obrigado, José, por esta oportunidade de estar connosco aqui no Negócios à Lupa. Muito obrigado por esta conversa. E é assim que terminamos mais um episódio do Negócios à Lupa pela Aeminho. Para a semana estamos aqui com um novo convidado e novo tema. Eu fico à vossa espera. Até lá.
Negócios à Lupa pela Aeminho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn Aeminho.